Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, boa sexta-feira para você. Vamos aos destaques de hoje. Paraná soma mais 2.263 confirmações e 46 mortes pela Covid-19. Total de casos se aproxima dos 50 mil. Jogos do Campeonato Paranaense de Futebol serão retomados neste sábado. Casal é preso com 6 milhões de reais em mercadorias contrabandeadas em Nova Esperança. Para continuar no mercado, empresários de pequenos negócios buscam espaço no mundo digital. E ainda, a previsão do tempo para este fim de semana. Eu sou Graziane Giacomini. Hoje é sexta-feira, dia 17 de julho de 2020. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Sexta-feira de tempo instável em Curitiba e região metropolitana. Chove fraco a qualquer hora do dia. No oeste, noroeste e norte, dia de sol e temperaturas altas. Em Paranavaí e Umuarama, no noroeste, as máximas vão chegar a 31 graus. No sábado, as temperaturas se elevam em todas as regiões e não há previsão de chuvas. Máxima de 23 graus em Curitiba e de 29 em Foz do Iguaçu, no oeste. Para domingo, a condição se repete. Dia de muito sol e temperaturas altas no interior. Máxima em Porecatu, no norte, vai ser de 28 graus. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quinta-feira 2.263 novas confirmações e 46 mortes pela infecção causada pelo novo coronavírus. O Paraná soma 48.863 casos e 1.227 mortos em decorrência da doença. Estão internados 1.010 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19. Destes, 397 estão em UTIs de hospitais públicos e particulares. Há outros 1.035 pacientes internados que aguardam resultados de exames. Eles são considerados casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus. Em 384 cidades paranaenses, das 399, tem ao menos um caso confirmado pela Covid-19. Em 199 municípios, há mortes pela doença. Estudo avalia que 14 mil pessoas já foram infectadas pelo coronavírus em Maringá. O dado é resultado de uma pesquisa feita por três instituições de ensino superior do município com 950 moradores, que calculou o número de casos de subnotificações.
Um levantamento feito entre maio e julho em Maringá avalia que ao menos 6 vezes mais pessoas tiveram a Covid-19 na cidade. Isso significa que ao menos 14 mil pessoas tiveram a doença no município. O dado foi apresentado nesta quinta-feira em uma audiência. O estudo foi feito por meio de parceria entre a Unicesumar, a UEM e a Uningá. Ao longo do período, eles testaram 950 pessoas de todas as idades e graus de instrução em toda a cidade. 10 delas tiveram resultado positivo. Até esta quinta, 2.456 pessoas já haviam tido coronavírus em Maringá. Na avaliação dos pesquisadores, a partir de dados da Secretaria Municipal de Saúde e o que já se sabe sobre a doença, a cada caso positivo registrado, há pelo menos outros 6 que não foram encontrados. Entre outros motivos, por falta de testagem em toda a população e porque os casos podem ser assintomáticos, ou seja, a pessoa porta o vírus, mas não apresenta sintomas. O estudo tem 95% de confiança e 2,5% de erro. As pessoas passaram pelo teste rápido que coleta sangue. É uma pesquisa de prevalência. Isso significa que para cada uma pessoa com registro, outras 6 estão subnotificadas, explicou a professora Daniele Granzotto, responsável pela estatística no trabalho.
Isso é feito pelo estudo de prevalência mesmo, né? Esse estudo ele foi feito com 95% de confiança e 2,5% de erro. Então nós estamos falando aí de uma amostra de 950, que nós tomamos em 4 ciclos. Observando o percentual de positivados nessas amostras, é possível nós fazermos uma inferência do percentual, né, que seria de casos, vamos falar assim, de casos reais, de pessoas que já têm anticorpos para a Covid aqui na população de Maringá. Então, dado esse percentual estimado para a população, é possível nós calcularmos o número de subnotificados. Então, nesse caso, foi 7 vezes o número que nós verificamos dos casos notificados, como sendo o número de casos total, ou seja, subnotificados e mais notificados. Toda pesquisa, né, que nós fizemos foi baseada em uma amostra, mas ela pode ser estendida, ou seja, inferida para uma população, dado uma taxa de erro e dado um nível de confiança. Então, nós estamos falando aqui que na amostra nós obtivemos uma prevalência, na amostra nós obtivemos um percentual de pessoas que já foram contaminadas pelo Covid-19. Com esse percentual, a gente faz uma inferência e com essa inferência a gente chega a esse número. Nós estamos falando, então, que nós temos 7 vezes o número na população de casos notificados hoje em Maringá.
O secretário de Saúde de Maringá, Jair Beato, disse que esse dado já era esperado, mas que ainda não é tão alto. Por isso, todo o cuidado é necessário.
Essa é uma realidade, que já sabemos disso, até inclusive com a pesquisa recente do Ministério da Saúde, porque muito das pessoas são assintomáticas, então elas não procuram atendimento. Então nós sabemos hoje que em Maringá tem mais do que 2.400 pessoas positivas, tem provavelmente 6 vezes ou 7 vezes mais do que isso, então são 15 mil pessoas, isso distribuído por todo o município. Ainda é um número muito grande? Não. Então nos diz que temos ainda muitos pacientes, muitos cidadãos que ainda podem se contaminar e vir a precisar de um serviço de saúde. Por isso que temos que manter as nossas rotinas, manter as medidas de restritivas, achar que o vírus acabou ou que eu não tenho risco de doença. Então o uso da máscara é fundamental, o distanciamento social é fundamental. É claro que as pessoas precisam sair de casa para trabalhar, elas vão sair de casa, mas mostra para nós, ainda que nós temos um grupo de pessoas ainda em risco e que a doença ainda está entre nós.
De Maringá, repórter Vitor Simeão.
O Ministério Público do Paraná fez um novo pedido à Justiça para que o governo estadual adote medidas mais restritivas no combate ao novo coronavírus, como o fechamento de serviços não essenciais enquanto durar o estado de emergência em saúde pública, decretado até dezembro. O pedido ocorre no âmbito da ação civil pública aberta no fim de junho, no qual os promotores pedem para a Justiça obrigar o governo do Paraná a invalidar atos que autorizaram o funcionamento de atividades comerciais não essenciais. Empresários de pequenos negócios que quiserem continuar no mercado precisam se inserir no mundo digital. Isso não é novidade, mas a pandemia acelerou o prazo de validade de empresas que não se adaptarem ao mercado cada vez mais virtual.
As novas relações de compras e de prestação de serviços impostas pelas medidas de proteção contra o coronavírus provocaram uma mudança radical em vários setores. Com isso, principalmente os pequenos negócios tiveram que adequar suas estruturas e estratégias para a nova realidade, como conta Lucas Han, coordenador estadual de comércio e mercado do Sebrae Paraná.
A primeira fase é uma fase da negação. Então, quando a pandemia chegou no Brasil, muitos negavam, falando, não, isso não está acontecendo, isso não está acontecendo, e você quer ficar na sua zona de conforto, né? A segunda fase é a fase de aceitação, que é assim, nossa, então realmente isso está acontecendo, eu realmente estou num momento complicado, né? Então, entender em que aspecto que você está. E a terceira fase é a fase da ação, que é assim, como eu faço para me adequar? E aí a gente tem números muito interessantes aí nesses últimos 3 meses de pandemia aqui no Brasil, né? No mês passado, por exemplo, o número de empresas que falavam que só conseguiam atender presencialmente era 39%. Esse mês foi para 23%. A gente acredita que no mês que vem isso ainda tem uma queda, porque existe o processo agora de ação. As empresas estão vendo que elas podem interagir de forma digital.
Segundo uma pesquisa feita pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, 66% das empresas paranaenses mudaram a maneira de funcionar e 46% dos negócios estão utilizando ferramentas digitais para manter a atividade na pandemia. O coordenador do Sebrae defende que a sobrevivência das micro e pequenas empresas nos próximos anos depende da presença digital.
existe uma pesquisa mundial que diz assim, de cada 10 empresas, 6 delas iriam desaparecer em 2024, porque não estariam inseridas na internet. A pandemia, o que, que aconteceu? Ela acelerou esse 2024, ela aproximou esse 2024 de nós para 2020, 2021 aí, né? Então, a inserção, ela é obrigatória agora. As pessoas precisam estar buscando seus produtos na internet e para isso as empresas precisam estar na internet.
Mas apenas atuar virtualmente não garante que o negócio vai permanecer de pé. É preciso também ter foco na gestão e no contato com o cliente.
É controlar custos, né? É olhar para a lógica de financeira da empresa, é para olhar para a lógica de mix de produtos, tem que olhar para o marketing da empresa, tem que fazer inserção no digital, mídias sociais e demais ferramentas para que ela consiga aumentar esse número, esse leque de clientes, que ela consiga mostrar valor dos seus produtos, que ela consiga ter um relacionamento mínimo, porque isso é uma grande vantagem hoje em dia, e a partir disso ela conseguir manter essa pandemia, a empresa de pé, para que assim que a pandemia passar, ela conseguir olhar para esse novo cenário, desse novo normal, e aumentar ainda mais o mercado e conseguir os lucros que ela tanto deseja.
E o coordenador lembra que durante a pandemia, o Sebrae está oferecendo serviços gratuitos para ajudar os pequenos negócios a gerenciar a crise e continuar funcionando.
São empresas que ainda estão com dificuldade financeira, que estão com dificuldades na inserção na internet, que estão com dificuldades em entender como que é esse novo marketing, esse novo relacionamento com o cliente, podem buscar o Sebrae por alguns canais. O primeiro é o 0800, né? O 0800-570-0800, onde ele pode ter esse primeiro atendimento e marcar uma consultoria especializada de forma gratuita em áreas de gestão importante. Ele também tem um WhatsApp, que o WhatsApp funciona das 8 da manhã até a meia-noite, que é o 3330-5700, e ali a gente pode tirar várias dúvidas também. E existe toda uma lógica do portal do Sebrae também, onde lá tem informações sobre cursos gratuitos. O Sebrae hoje está com cursos gratuitos na internet, na comunidade do varejo, por exemplo, para todas essas empresas poderem se capacitar num custo 100% subsidiado, para que elas possam enfrentar melhor essa pandemia e se adequar para esse novo normal.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
E a seguir, jogos do Campeonato Paranaense de Futebol serão retomados neste sábado. Fique conosco.
O Paraná em Rede volta já.